Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa, fazendo festinha, né? Com esse som meio disco. Ah, é bom demais. Som do Carlos da Fé. Carlos da Fé, grande artista da nossa música brasileira. E, aliás, né, quando a gente fala... É muito difícil você falar na música negra brasileira, no soul, no funk, no próprio disco, enfim, na música dançante brasileira, sem lembrar desses caras, né? Carlos da Fé, Tony Bizarro, né, Gerson King Combo, enfim, são grandes artistas, Cassiano, Hildon, Tim Maia, enfim, grandes artistas da nossa soul music. Nessa canção que se chama Bichos e Crianças, é o Carlos da Fé aqui no nosso programa. É, isso aí. Pois é. Estamos falando em bichos, porque agora o nosso assunto é bichos. Exatamente, né? Os animais, a importância aí do resgate e, né, dos animais em situações trágicas, como acontecem em grandes enchentes, como a gente teve no Rio Grande do Sul, a gente teve Juiz de Fora, né? Olha, o presidente Lula sancionou na semana passada, né, essa lei que cria a Política Nacional. Na verdade, foi no dia 12. Saiu no Diário Oficial do dia 12 de março, né? É a sanção da lei que cria a Política Nacional voltada aos animais atingidos por acidentes e também desastres. A lei é a de número 15.355/26, como eu disse, publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de março, e determina que a política de acolhimento, né, e manejo de animais, nesses casos, né, resgatados, a AMAR, inclusive tem uma sigla, né? Política de Manejo e Acolhimento de Animais Resgatados, AMAR, muito legal, será executada de forma articulada pela União, Estados e Municípios, né? E deverá ser aí incorporada aos planos de contingência da Defesa Civil nas cidades brasileiras, né? Muito bacana aí, né? A nova norma que tem aí origem no projeto de lei número 2950-2950 de 2019, do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. E depois veio aqui para a Câmara, foi apresentado um substitutivo aqui na Câmara dos Deputados, né, do deputado Marcelo Queiroz, do Rio de Janeiro. E aí depois esse projeto foi aprovado na Câmara e voltou ao Senado Federal, onde também foi aprovado novamente, porque teve a revisão da Câmara, e agora virou lei sancionada pelo presidente Lula aí nessa semana passada. Vamos, sobre esse assunto, conversar com o deputado Nilton Tato, ele que é do PT de São Paulo e é da Frente Parlamentar Ambientalista, vai conversar aqui com a gente agora. Deputado, prazer em tê-lo aqui com a gente, boa tarde.
Boa tarde, Edson, prazer estar falando aí de novo na Feijoada, tá? E à disposição aí para falar dessa nova lei, né? É muito importante. Pois... cuidado com as outras formas de vida, somente os pets, né?
Exatamente, né? E animais em caso de tragédia são vários, né, deputado? E é uma coisa importante. Enfim, eu queria que o senhor avaliasse um pouco, né, sobre a importância dessa nova lei, e também, né, como a questão aí vai ser trabalhada, né, deve ser trabalhada, a lei determina isso, né, entre as defesas civis de estados e municípios a partir de uma coordenação geral da União, né?
Pois é, o que a gente tem aí nos últimos anos, especial agora, depois que foi criado esse Departamento de Proteção aos Animais no âmbito federal, e a gente tem assistido, na verdade, com mais frequência os eventos climáticos extremos, tá? E aí, no âmbito do governo do Brasil, então, tem feito essa ação articulada de, além de resgatar as pessoas, também resgatar os animais, né? Ter esse olhar, porque tradicionalmente, podemos dizer assim, que não tínhamos essa preocupação, né, de acolhimento, né, de resgate e como resgatar. Uhum. Além dos eventos climáticos extremos, como agora a gente acabou de assistir na Zona da Mata, principalmente lá em Juiz de Fora, uhum, tá? mas a experiência que a gente teve também nas inundações no Rio Grande do Sul, nós, que também inclusive é objeto também de um projeto meu, também em tramitação na Câmara, mas foi já incorporado, né, nesta lei, no relatório aprovado na Câmara, do Marcelo Queiroz, né, e o projeto aprovado é original, como você disse aí, do senador Wellington Fagundes, também dos animais de acidentes, né, todo quanto é tipo de acidente, inclusive nas estradas, tá? E aí, se você tem uma política nacional, na verdade você precisava, então, de certa forma, primeiro criar como política de Estado. Por isso a importância de se aprovar uma lei no âmbito federal, se tornar lei. Uhum. Independentemente do governo, de plantão, você tem uma política para ser adotada. E que, evidentemente, isso seja articulado, né? Com os entes federativos, então com os governos estaduais, com os governos municipais, né, com a defesa civil, com toda a política agora de adaptação, né, por causa das mudanças climáticas. Então, quer dizer, é de você ter uma política e um olhar de como é que você vai trabalhar também de forma articulada, uhum, o resgate também dos animais que vão sofrer, seja em acidentes, seja em eventos climáticos. Uhum. Então, por isso a importância que a gente desta lei e da gente celebrar, então de criar como uma política pública permanente, uhum, tá? Então, porque a gente não sabe, dependendo do governo, você pode correr o risco de não ter esta preocupação, né, do resgate dos animais. E agora, quando você aprova, coloca isso em lei, você torna obrigatório, tá, qualquer que seja o governo, né, e de qual âmbito que seja, né, de que seja o federal, estadual ou municipal, e você ter então uma política pública para fazer, né, esse acolhimento.
Agora, deputado, uma questão importante é o recurso, né, principalmente quando se trata, por exemplo, da municipalidade, né, as questões aí relativas aos recursos dos municípios para incorporar isso dentro do programa de defesa civil, para que essa lei seja cumprida. E aí, como é que, na sua opinião, isso pode ser feito? A partir das verbas utilizadas para a política ambiental, uma verba específica voltada para a questão dos animais, e aí, no caso, as verbas usadas em defesa civil. Existe alguma ideia de como isso vai ser implementado na prática pelas prefeituras? Porque, assim, os estados a gente sabe que também tem as suas, né, as suas questões. Agora, o município muitas vezes falta tem essa dificuldade, né? Principalmente os pequenos municípios, né?
Tem uma lei que, inclusive, foi objeto de uma emenda minha, já de 3 anos atrás, que primeiro que abre a possibilidade de buscar recursos também no Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Sim.
Tá? Então, este fundo, ele também abriu para você fazer, né, resgate de animais. No plano clima, agora, tá, que está em debate, logo, né, já apresentado, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas envolve diversos órgãos no âmbito federal, tá, ele também incorpora esse aspecto, inclusive com relação ao financiamento.
Uhum.
Quando falo financiamento, é o financiamento de toda a cadeia de socorro, podemos dizer assim, de capacitação para a defesa civil. Então, agora, nesta lei, quando você coloca para incorporar esta questão dos resgates dos animais na defesa civil, quer dizer que ela entra no mesmo orçamento. Então, uhum, na mesma busca e da necessidade de estruturar a defesa civil, tá? Que a princípio era para socorro aos humanos, tá? Então ela também agora coloca como obrigatoriedade também o socorro aos animais.
Agora é importante, né, deputado, a gente pensar nas parcerias, né? Porque é óbvio, o poder público não pode fazer tudo sozinho e aí entra a presença das ONGs, que são, né, as ONGs de defesa animal, que são importantes, e das próprias universidades, as escolas de veterinária que têm, né, trabalhado, por exemplo, com auxílio, ajudando esses animais resgatados, muitas vezes que têm, né, foram atingidos por algum tipo de tragédia, tentativa, quase afogamento, às vezes é uma questão dessa. Quer dizer, o tratar desses bichos que são resgatados para que eles possam depois ser adotados é uma coisa importante, né? Isso as ONGs e as escolas de veterinário têm um papel importante nisso, né? Como é que o senhor avalia?
Sem dúvida nenhuma. Então, para quem está ouvindo a gente aí, quando se tratava de resgate de pessoas, tá? Às vezes o poder público não tinha toda a capacidade instalada, ou podemos dizer assim, o know-how instalado, o conhecimento. E também lançava a mão, né, seja de organizações da sociedade civil, das universidades. Então, a mesma coisa com relação ao resgate dos animais. Por isso que você vai também lançar a mão de várias instituições da sociedade civil que já têm esse know-how, que já vinham trabalhando, mesmo antes de ter uma obrigatoriedade por parte da lei, faziam de forma voluntária, tá? E também, evidentemente, buscar especialistas nas universidades. Então, se antes você tinha, por exemplo, médicos, né, entendeu, trabalhando, você também agora você vai poder também lançar mão e buscar parceria nas universidades para poder ter veterinários, enfim, com conhecimento específico, dependendo de cada caso. Tá? Então, estou falando assim, então para dizer assim que não está inventando uma coisa, nós estamos, na verdade, ampliando este olhar aí, né, para a defesa dos animais, né, o cuidado dos animais, porque é uma coisa que vem crescendo bastante na sociedade e aí a própria ciência mostra cada vez mais, né, já provando que os animais são sensíveis, né, então eles sentem dor também, sofrem também. É, além das pessoas, da gente que tem o carinho, o amor, né, vem mudando, né, com o tempo a própria relação que a gente tem também com os animais, tá? Então, nós precisamos transformar em política pública, né, nesses momentos que são difíceis, para os humanos, mas também para os animais, e por isso tem que lançar mão, evidentemente, de tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e de capacidade na própria sociedade. Tá? Então, esta lei aí, ela abre. Então, além de você trabalhar, né, com os entes federativos, né, do federal, estadual e municipal, tá, ela também vai buscar aquilo que é fundamental em qualquer política pública para poder dar certo, é você lançar mão das parcerias e ajuda daquilo que a gente tem de acúmulo na própria sociedade, na própria sociedade civil organizada.
Sem dúvida, sem dúvida. Daqui é só que no Distrito Federal, uma das ONGs, né, que trabalha aqui com resgate de animais trouxe do Rio Grande do Sul mais de 150 animais, já com adoção, não foi simplesmente trazer, né, já trouxe com adoção certa. É, então nós temos hoje vivendo no Distrito Federal mais de 150 cães que vieram do Rio Grande do Sul, que se perderam, né, na enchente, aquela tragédia que aconteceu lá em 2024. Então, assim, realmente é importante a participação dessas pessoas e que, né, que a gente tenha cada vez mais isso. É, e agora, orientado como uma política pública, realmente será uma soma, né, muito importante a tudo isso, né, deputado? Então é fundamental.
É, só lembrar um outro caso aí, que também é importante, um caso positivo. Quando você teve uma ação do governo para acudir os Yanomamis, né, por causa do garimpo ilegal, na mesma ação, que articulou diversos órgãos do governo, né, para ter uma ação lá e acabar com garimpo ilegal, você teve conjuntamente, né, uma ação também do departamento, da Vanessa, né, que coordena esse departamento do Ministério do Meio Ambiente, articulou, entendeu, um conjunto de organizações da sociedade civil para ir lá também resgatar os animais que foram abandonados pelos garimpeiros, né, que fugiram, né, com a operação de lá. Então é todo tipo de ação que você tem. Onde você vê a necessidade, né, de uma ação do governo, né, em desastres, em eventos climáticos, enfim, né, ou nesses tipos de operações, tá, você acaba ficando para trás os animais, né? Então precisa ter essa ação articulada, esse olhar. Então a gente tem que celebrar muito, e o presidente Lula sancionou, né, esse projeto, transformando em lei e criando, então, uma política permanente. Agora, evidentemente, que nós temos que acompanhar, fiscalizar, criar as condições, tá,
para a implementação da lei, né?
É, que é um trabalho permanente.
Mesmo. É, exatamente.
Trabalho permanente para poder fazer com que seja colocado também como prioridade na hora quando se discute o orçamento, né, para poder estruturar essa capacidade. Né?
Perfeito. Deputado Nilton Tato conversando com a gente da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados e tratando aí dessa questão da nova lei que trata da política de resgate e manejo, né, de animais que sofreram acidentes ou passaram por desastres, tragédias naturais. Deputado Nilton Tato, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Um grande abraço, um bom fim de semana para o senhor.
Um grande abraço, estou na estrada aí, já estou também trabalhando. E boa feijoada aí para todo mundo que está assistindo.
Opa!
Ouvindo aí, tá?
Bom demais. Obrigado. Grande abraço, tchau, tchau. Até a participação do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, conversando com a gente. Né? São Paulo, terra do que também tem boa feijoada e um bom virado. Você conhece Virado a Paulista? Ah, aquilo é muito bom, hein? Muito bom. É isso aí, deputado Nilton Tato conversando com a gente.
Sol queimando a estrada, as pedras refletindo. Vinham comigo sete cachorros pensando.
Nelson Ângelo. Nelson Ângelo, um dos grandes compositores. A gente conhece pouco ele cantando, né? A gente ouve mais as canções dele com o Milton Nascimento, por exemplo, Fazenda, uma das canções mais lindas do Bituca, é o Nelson Ângelo que é o autor. Ele fez um disco com parceria com Loborges. Loborges fez um disco só de canções escritas dele, Loborges, em parceria com o Nelson Ângelo. É um destaque importante do Clube da Esquina, mas que não aparece muito cantando. Aqui, junto com a Joyce Moreno, a Joyce, eles estão cantando essa música chamada Sete Cachorros. Sete Cachorros. Lembrando que, né, o recorde ainda é do Tim Maia, que nos anos 70 chegou a ter 11 cachorros na casa dele. Eu falo assim, recorde entre os artistas que eu conheço, né? Pois muito bem, vamos agora saber então como se, né, o que pensam, né, e como agem o trabalho feito pelas organizações não governamentais, pelas ONGs que trabalham com resgate de animais, né, essa atuação que é tão importante na questão, né, nos animais em situação de risco. Nós vamos conversar agora com o Aldair Pinto. Exatamente, não é o radialista. Diretor do GRAB, esse que é o Grupo de Resgate de Animais de Belo Horizonte. Ô Aldair Pinto, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, Edson? Sou filho dele, não sou ele, mas sou filho dele.
Ah, você é filho do Aldair Pinto?
Sou filho dele.
Gente, que bacana, que coisa espetacular, grande radialista. Nossa, história. Construiu uma história importantíssima no rádio de Minas Gerais. Aldair Pinto, que foi, né, da Rádio Guarani, passou pela Rádio Capital. Isso. Eu conheci, eu era adolescente, uma vez eu fui visitar os estúdios da Rádio Capital, na verdade foi onde eu comecei a me interessar por rádio. E eu conheci lá nos estúdios da Rádio Capital, quando ele ainda trabalhava lá no programa pela manhã. E nós tivemos, né, então tive o privilégio de conhecer lá de Ponte Nova, né?
Exatamente, lá de Ponte Nova. Rio Novo, Ponte Nova.
Rio Novo, Ponte Nova, exatamente. Ponte Nova é terra da minha mãe. Coisa boa demais. Aldair, conta pra gente um pouco sobre esse trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre... esse trabalho das ONGs, de um modo geral, como elas atuam, né, no resgate de animais, e as especificidades do seu trabalho em ocasiões como essa, né, como aconteceu agora em Juiz de Fora, como a gente teve no Rio Grande do Sul, né, em 2024, enfim, conta um pouco para a gente sobre quais são as especificidades, né, o que é diferente num trabalho como esse, que é muito mais urgente, né, porque a coisa está... Você tem pessoas que perdem a casa, às vezes os bichos desaparecem. É complicado a situação, né?
É complicado, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Qual que é a grande situação, assim, que a gente precisa sempre lembrar? Os desastres ambientais, eles vão sempre acontecer. Não é que a gente quer que eles aconteçam, mas nós precisamos estar preparados para quando eles acontecerem.
É verdade.
O que o Brasil vive hoje é o que o mundo vive, que são chamados os eventos climáticos extremos. Esses eventos climáticos extremos estão cada vez mais próximos de nós. Veja bem, o senhor mesmo disse agora que relatou muito bem a questão do Rio Grande do Sul e também em Juiz de Fora, nesses dois trabalhos, nosso grupo esteve lá. E como que funciona esse trabalho de resgate animal? Quando a gente fala em resgatar, em socorrer animais em situação de urgência, de emergência, de desastre, é muito importante que os profissionais tenham conhecimento técnico sobre segurança, sobre medicina veterinária. Então, a gente precisa fazer cursos, diversos cursos, sobre socorro e salvamento. Ou seja, você precisa de um nível de instrução semelhante ao dos bombeiros, para não dizer que é idêntico, mas com a visão de trabalhar por aqueles que não falam que são os animais. Uhum. É um trabalho bem complexo e bem intenso que precisa ser realizado por essas instituições. No Brasil hoje devemos ter cerca de 4 a 5 instituições credenciadas que trabalham com esse tipo de cenário.
Você fala no Brasil todo?
No Brasil todo. Nós temos 4 ou 5 instituições que assim, são consideradas grupos técnicos de resgate animal. Uns 4 ou 5.
Eu pensei que tinha mais, assim, porque a gente vê. A gente vê assim, por exemplo, no caso de ONGs, que é de animais, são inúmeros, né? Mas realmente nessa situação de risco são só 4 ou 5 instituições.
Essa que é a grande dificuldade que a gente precisa entender. Porque muitas das vezes as pessoas que trabalham em ONGs entendem muito bem de resgate. Mas entender de resgate em cenários de conflito, em casas desabando, em áreas de inundação, você precisa ter um treinamento com as corporações de bombeiro para fazê-lo. Por isso que são poucos os grupos que trabalham especificamente com isso.
Olha só, interessante, isso realmente é para mim uma novidade. Oda, agora me conta uma coisa, o que que na sua avaliação muda e né, pode trazer alguma melhoria o fato de essa questão se tornar uma política pública, quer dizer, uma lei que trata da questão do resgate de animais em situação de risco de acidentes e tragédias naturais?
Perfeito. Eu vou fazer uma analogia com uma história recente no Brasil, que é a Lei Seca. Vamos falar um pouco disso. Eu lembro que a Lei Seca, quando ela foi sancionada, ela vinha, na verdade, tentar resolver um problema social que era. Ninguém mais aguentava assistir desastres de pessoas embriagadas, atropelando pessoas e matando pessoas. Uhum. Então, algumas leis, elas vêm por uma necessidade real da sociedade. E essa lei, né, que é aqui, 355, de 11 de março de 2026, ela foi sancionada por uma questão que hoje é uma necessidade do Brasil como um todo. Nós precisamos ter políticas públicas para falar em desastre sobre a situação dos animais. Porque hoje em dia a gente tem estruturas formadas perante a Defesa Civil, perante as prefeituras, ao Estado, para resolver o problema das pessoas que estão desabrigadas, desalojadas, para situações de incêndios urbanos e florestais. Mas quando a gente fala da proteção e da visualização dos animais, isso ainda é muito novo. Uhum. Mas por ser emergente, a gente tem cada vez mais incentivado e procurado que as políticas públicas falem sobre esse tema.
Pois é, eu lembro de uma história, o Aldair, que em Belo Horizonte foi muito, muito falada, né? Eu lembro, inclusive, do Franklin Oliveira, que foi um dos... Franklin Oliveira, que você deve conhecer bem, que sempre, né, fez um trabalho muito interessante na questão do resgate dos animais do Ribeirão Arrudas, que eram cachorros que eram abandonados ali naquela região, no baixo leito do Arrudas. Enfim, que, de fato, é uma situação trágica que acontecia ali, de muitos abandonos ali naquela região, né? O que hoje, né, como é que está hoje o trabalho dessas entidades, né, nessas ONGs, inclusive do GRAB, em relação a essa questão? Quer dizer, vocês estão fazendo, continuam com esse trabalho, ainda acontece essa tragédia, essa loucura lá do Rio Ribeirão Arrudas, como é que está isso lá?
Se eu te contar, você não vai acreditar. Acabei de enviar um vídeo para a Lucélia, sua assessora aí, nós estamos com uma equipe dentro do Arrudas agora, fazendo um resgate de um...
Meu Deus do céu.
Nesse minuto. Então, assim, a gente falar sobre isso é realmente uma realidade. Acabei de enviar para a sua assessoria aí um vídeo, o pessoal está lá dentro do Arrudas agora. Está para cair uma chuva muito forte, então a gente está tentando socorrer um animalzinho antes que essa chuva venha e leve, porque o Ribeirão Arrudas, você sabe, né, quando chove ele
sobe,
ele sobe muito rapidamente.
É,
então, assim, isso é uma situação real. O Franklin, né, que é uma pessoa que está na proteção animal e fazendo esse trabalho há muitos anos, também continua fazendo esse trabalho, e ele existe, ele está aí todos os dias, né? Atualmente, não sei se você chegou a ver, né, Belo Horizonte lançou o SAMU veterinário, que faz parte, inclusive, da nossa equipe está fazendo essa frente do SAMU, ou seja, as políticas públicas hoje estão voltando para a realidade de socorrer e salvar animais, porque é uma demanda necessária.
O que era uma batalha, né? Porque eu me lembro disso há 20 anos atrás, quando eu ainda morava em BH e tinha... Era uma batalha você conquistar o poder público, né, para poder vir para essa causa, né? Então eu acho que essa é uma coisa importante. E essa parceria, o Aldair, a gente falando sobre a parceria de poder público e iniciativa privada, né? Casos que podem, inclusive, melhorar nesse sentido a vida desses animais e pode, inclusive, promover. Quer dizer, a ação do poder público, até com recursos, etc., e a ação das ONGs, acho que a parceria tem tudo para poder melhorar essa situação, né?
Tem tudo para melhorar, e assim, a gente já trabalha nesses conjuntos, né? Vamos dar um exemplo agora de Juiz de Fora, nós tivemos lá trabalhando...
Pois é, a gente perguntar justamente sobre isso, sobre Juiz de Fora, como isso. É que está esse trabalho?
Nós trabalhamos em Juiz de Fora desde o primeiro dia, assim, chegamos lá, na segunda-feira à noite foi a chuva, chegamos na terça de manhã, uhum. E a primeira coisa que as ONGs, que têm essa responsabilidade de trabalhar com desastres, é se apresentar aos órgãos oficiais. Então nós tivemos lá, perante a Secretaria de Proteção Animal de Juiz de Fora, organizamos em conjunto com outros grupos que também estavam, o trabalho de socorrer, salvar e abrigar esses animais. Nosso grupo mesmo atuou com mais de 100, 150 animais socorridos, que foram para esses abrigos, que estão em abrigos, inclusive, da própria prefeitura. Uhum. É muito importante ser dito que essa parceria política público-privada, ela vai além do que a gente costuma ver nas redes sociais, porque a rede social é aquele momento do resgate. E aí a gente, sim, avalia o resgate, mas tem que lembrar que depois que o desastre ele passa, os animais e as pessoas ainda ficam. Então ainda o poder público precisa dar resolução para isso. Nós estamos falando hoje do abrigo do canil municipal de Juiz de Fora, tem quase 600 animais. Então, assim, é uma coisa absurda, e muitos desses animais vieram em decorrência dos resgates, das inundações e das enchentes e deslizamentos de lá.
E tem que encaminhar para adoção, porque assim, a situação de abrigo fica muito trágica. A maneira como esses animais vivem no abrigo também, cá entre nós, não é nada agradável, né, Aldair?
Não é interessante, né? Não é interessante.
Não.
E aí a gente fala de uma outra política pública que tem que ser incentivada, inclusive pelo poder público, que é a castração e a adoção. Uhum. A adoção é um ato de amor. Então, por exemplo, quando a gente vai num cenário como esse de desastre, assim, eu participei de uma casa, fui numa casa de uma senhora, Dona Maria, chorando, ela não tinha onde levar o animal dela. Nós conseguimos um lar temporário para esse animal. Então ele, uhum, fica nessa casa durante um tempo e depois volta para Dona Maria. Mas existem casas que não tem como. As pessoas perderam tudo e não tem a menor condição de voltar a ter esse animal.
Ter esse animal, né?
Então aí a pessoa abre mão desse animal naquele momento por não ter essa condição e procura pessoas que tenham o coração e a benevolência de dar um novo lar e uma nova atenção para esse animal, que é uma questão de política pública e de empatia social, vamos dizer assim, por todos.
Ah, bacana. Acho que é isso que é importante, né? É ter realmente essa conscientização e tem que encaminhar. Acho que assim, o importante é isso, é você ter, já pensando, né? Você faz o resgate, ok, mas pensando em que destinação que esse animal vai ter para evitar ao máximo o tal do abrigo. Eu acho que o abrigo tem o seu papel, não estou dizendo que não é importante, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo a situação dos animais em abrigo. Assim, eu que tenho um cão resgatado de abrigo, que peguei a minha cadelinha, e a gente resgatou adulta, porque geralmente o pessoal não gosta de pegar adulto, né, para adoção. Então a gente fez questão de pegar um cão adulto, pegar um cão de 3 anos. E melhor coisa que eu fiz. Eu acho que assim, eu sempre estimulo as pessoas, falo assim, a gente pega adulto, vocês não sabem o bom que é, o bicho já está mais ou menos fácil de trabalhar, de manejar muita coisa. E assim, porque o filhote tem aquela coisa, porque eu peguei, porque destrói tudo, que não sei o quê. O adulto já passou essa fase inicial, já adapta mais rápido. Então, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter pegado adulto para adotar. Então a gente deixa essa dica. Então, assim, é importante que se caminhe mesmo, que se resgate, mas que se dê um encaminhamento, porque quanto menos no abrigo, quanto menos tempo no abrigo, melhor. Exatamente. O importante é que esteja numa casa. Né? É isso aí. Aldair Pinto conversando com a gente, filho do Aldair Pinto, batendo um papo aqui com a gente, ele que é da ONG GRAB, é a Grupo de Resgate de Animais de Belo Horizonte. Aldair, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço para você. E continue com esse trabalho lindo e sucesso para vocês, viu? Tudo de bom.
Obrigado, Edson. Muito obrigado. Em nome da sua cadelinha, eu te agradeço por ter adotado e falado isso para incentivar as pessoas. Muito obrigado.
Tá joia. Obrigado. Um grande abraço.
Um abraço.
Tá aí.
Obrigado.
Pois é, minha cadelinha Sussu, a Súria. Que tem uma gente... A gente tem um apelido, né, para todos os bichos também, né? Então a gente tem um apelido para a gente tem um apelido para os bichos também. É a Sussu, nossa cadelinha linda, maravilhosa, que tá lá em casa, certamente esperando a gente para poder voltar para fazer festinha, abanar o rabinho pra gente. Coisa boa demais, gente. Ter um bicho é uma coisa muito legal. Vamos ouvir um pedacinho dessa música aqui, ó. Olha, uma parceria inusitada, hein? Hit e Patufu. É, você sabia? Pois é, Hit e Patufu fizeram uma parceria, cantando aqui pra gente um pouquinho dessa canção que se chama Pra Qualquer Bicho.
Vai nascer em olhos sonolentos, sem mais ninguém ali pra ver, nem terminou janeiro e já chorei no mês, a previsão do ano inteiro. Não é pra qualquer um que eu choro, mas não é pra qualquer um que eu choro. Eu choro pra cachorro, eu choro pra você, pra qualquer bicho que merecer, que merecer, que merecer.
Tá aí a participação aí, tá aí a beleza do esse som aí do Hit e Patufu, juntando, né? É, você ouvindo o trechinho dessa canção chamada Pra Qualquer Bicho. Legal demais, né? Muito bacana. É, ficou legal o Hit com a Fernanda Takai fazendo dueto. Gostei bastante. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa. E na volta a gente fala sobre Nelson Mandela Criança, um espetáculo que está em cartaz aqui em Brasília. Então, não sai daí que a gente já volta.
Feijoada Completa.